Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Olá, bom dia, meus amigos ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, nossa presidente Carminha Soares.
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Muito bem. Nós estamos hoje, 21 de setembro de 2025, né? O ano está acabando, viu, Carminha? O ano está passando rápido. Estamos aí na festa de setembro. Logo, logo vem a festa dos servidores, a festa dos professores. Aí acabou o ano, viu, Carminha? Pronto. Parece que, inclusive, depois dessas três festas, a festa de setembro, a festa dos servidores, a festa dos professores e aniversário de Patos, o ano acabou. Sobretudo para nós, trabalhadores públicos, porque os que estão na educação, por exemplo, novembro e dezembro é finalizando as coisas. Então, depois dessas festas, tudo se finaliza, viu, Carminha? Além disso, porque o povo fica esperando. Há uma espera muito grande pela festa de setembro, a festa dos professores, a festa dos servidores. É uma ansiedade, uma esperança tão boa que quando passa, parece que acaba o ano.
Pronto, pois é. E eu vou mandar logo um alô aqui para todos os servidores e ouvintes do nosso programa na cidade de Assunção, Cacimba de Areia, Salgadinho, Passagem, Areia de Baraúnas, Quixaba. A todos os servidores e servidoras dos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea, Tenório, a todos os ouvintes, servidores e não servidores do nosso programa, na cidade de Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, São José do Bonfim, Mãe d'Água, a todos os servidores e servidoras e ouvintes, né, do nosso programa, na cidade de Malta, São José de Espinharas, Condado, Vista Serrana e a nossa cidade de Patos e nosso distrito de Santa Gertrudes. A vocês um bom dia e que Jesus nos dê, né, um dia abençoado e uma semana de paz.
Muito bem. Aproveitar para mandar, Carminha, alô para todos os nossos amigos ouvintes, aqueles que não são servidores, mas que fazem questão de acompanhar o programa Sem Frente para Todos semanalmente. Inclusive, às vezes nos encontra assim na rua e diz: olha, domingo não houve o programa, por que que aconteceu? Então, que às vezes ocorre algum imprevisto, a gente não consegue chegar no domingo, naquele horário, e não conseguiu gravar, por exemplo, e eles ficam com saudade, porque estavam lá na expectativa, né? Mandar um alô para minha mãe, dona Divone, e o meu pai, seu Tico, que são ouvintes assíduos, está lá. Pai e mãe na calçada, todo domingo, ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
É, ele mandar um alô especial lá para o Nova Conquista, né? Para o professor Raimundo e sua esposa Neide, que são servidores aposentados. A nossa querida Mariazinha, né? Que é a nossa amiga e também faz parte da nossa diretoria. A Antônio, né? Que toda vez que eu esqueço de dizer o nome dele, ele me cobra. Rita aí no prato com seu pai. É o Dócia, que é assíduo, né, do nosso programa lá no Patativa do Açaré, da Guia lá do Mutirão, Detinha, a Cida, minha irmã, Nalva, em Graça, e também, né, a todos aqueles que estão na escuta do programa, não só no Nova Conquista, mas também no Alto da Tubiba, no Jatobá, no Monte Castelli e adjacências. E não esquecer, né, de mandar um alô especial à nossa vereadora lá de São Mamede, Eva, né?
Eva.
Que diz que sempre está na escuta do nosso programa, a vereadora também, Luísa, e a dona Dalmira, que sempre está na escuta do nosso programa, a secretária de Educação lá de Malta, né? E também que já foi daqui de Patos, né? Que deixa saudade. Além de Júnior, né? Lá o Júnior é o engenheiro que não perde nosso programa, e mais aqueles que a gente não está falando agora, que estão nessa. Agradeço demais a audiência para o nosso programa, tá bom?
Muito bem. É, você falou aí na vereadora Eva. Eva já foi vice-prefeita de São Mamede, hoje é vereadora, professora, uma senhora já que tem muito conhecimento lá em São Mamede. E aproveitar que estamos falando de São Mamede, mais uma vez, pedir a colaboração de todos os vereadores e vereadoras lá de São Mamede, aqui nas pessoas de Eva e Luísa, que são funcionárias, né? São professora, funcionária pública. Além disso, o vereador Everton, se eu não estou enganado, que é inclusive pai da minha aluna, Ivna. Pedir a atenção deles, a colaboração deles, ao vereador Neguinho do Peixe, que está lá assumiu lá a vereança, e a todos os vereadores de São Mamede para terem um olhar mais voltado para o trabalhador e a trabalhadora, o servidor público, no que diz respeito ao novo Estatuto do Servidor, que estamos estudando, né? Nós tivemos uma reunião muito proveitosa lá com alguns vereadores, não participaram todos, vereadores...
Mas os que não participaram justificaram a
justificaram,
ausência?
Justificaram, inclusive Júnior, que é o presidente da Câmara, estava viajando, resolvendo questões pessoais, mas apresentou lá a sua justificativa, e outros que participaram conosco para discutir. Estava presente a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de São Mamede e a nossa assessoria jurídica aqui do SINFEMP. Discutimos muitas coisas, estamos estudando, e aqui reafirmo que nós do SINFEMP, atenção servidores e servidoras de São Mamede, nós do SINFEMP apresentamos todos os pontos que a gente podia apresentar para essa mudança do Estatuto do Servidor lá de São Mamede. Cabe agora os vereadores, junto com o Poder Executivo, analisarem. O projeto tem seus benefícios, mas tinha muita coisa também que prejudica. E a gente fez essas análises, colocou lá. Nos próximos programas, a depender do desenrolar lá da Câmara de Vereadores, estamos esperando a assessoria jurídica devolver para nós o parecer dos vereadores antes da votação, para que a gente possa, inclusive, fazer a nossa inscrição no dia da votação, né? Para que a gente possa ter também ali a tribuna para fazer a nossa defesa e dizer ao servidor qual a posição do sindicato. Se a Câmara de Vereadores vai aprovar com, vamos dizer assim, um olhar para o que o sindicato apresentou ou para o que o executivo apresentou. E também vamos ver a posição do executivo depois de ouvir o sindicato. O sindicato é exatamente aquele que representa todas as categorias de servidores públicos municipais de São Mamede. Então, foi muito importante que a Câmara de Vereadores tenha escutado o sindicato. Claro que a gente sabe que dificilmente algo é atendido em 100%. Ninguém pode ter essa esperança assim de 100%, nem para lá, nem para cá. Também a prefeitura tem que ter essa ideia que fazer uma coisa onde eles ganham 100% é demais. Né?
Mas aí a gente espera, né? Nós esperamos e sabemos que já que foi retirado o projeto da votação para escutar a categoria, a ponte, né, entre os servidores e a gestão está sendo a Câmara, né? E
exato.
A Câmara vai ver o que pode ser mudado e o que não pode e traz de volta para que a gente possa discutir e dizer a categoria. O que a gente conseguimos melhor, né? E o que ainda vai continuar, que eu espero que não fique nada que possa prejudicar o servidor, né? A questão que, muitas das vezes, o gestor... O assessor da gestão é quem faz a lei e o gestor acompanha, porque ele não é advogado, né? Se caso ele fosse, ele saberia. Mesmo assim, a gente tem que dar uma olhada, porque muitas das vezes uma vírgula num projeto pode prejudicar o resto da vida daqueles servidores. Então, é muito importante que seja discutido e que os servidores fiquem atentos, né? Porque nem tudo é 100%, né? Vem um projeto de acordo com o que tem o município e também, né, que não prejudica os servidores. O que eu acredito que eles vão colocar, né, a questão de não prejudicar nenhum servidor, nem hoje, nem no futuro. Então, exato. É muito importante agradecer à Câmara mais uma vez, né? Agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, e a gente sabe que os demais que não estavam também vão dar esse apoio, porque o servidor público municipal de São Mamede, né, merece o respeito e o cuidado tanto da gestão quanto daquela Câmara, porque é o povo de São Mamede que ele serve, e aí esse povo precisa de servidores que estejam com saúde, que estejam bem, para não passar para a população as suas angústias. Então, agradecer, e espero, né, que a gente consiga mudar, né, algumas questões que estavam prejudicando.
Então, eu quero também aqui, Carminha, conclamar exatamente a todos os servidores e servidoras de São Mamede, sobretudo aqueles que estão lá, que moram ali no município, que a gente tem alguns que moram fora, né, do domicílio lá de São Mamede, moram em outros lugares, mas existem, a maioria, mais de 90% talvez sejam de pessoas que estão lá. Vocês têm todo o cuidado e obrigação de visitar agora o seu vereador, a sua vereadora, porque eles é que vão, de fato, votar o Estatuto do Servidor e Servidora de São Mamede. Então, não esqueça, os vereadores visitam o povo aí nas eleições, nas campanhas. O povo de São Mamede agora visite. Vá na casa do seu vereador, da sua vereadora. Diga para ele, se votar contra o servidor, meta lapada na próxima eleição, nesse vereador, nessa vereadora. Não conte conversa. É você, servidor, servidora, que esse estatuto vai ser para a sua vida. O que for aprovado aí no Estatuto do Servidor e da Servidora de São Mamede vai ser para a sua vida, para a sua aposentadoria. Então, você tem toda a obrigação de falar com o seu vereador, com a sua vereadora. Mas eu acredito que vai ser, se Deus quiser, positivo, e a gente espera, logo nos próximos dias, quem sabe, a gente ainda voltar a conversar com a Câmara de Vereadores de São Mamede sobre essa situação do Estatuto do Servidor e da Servidora Pública daquele município.
Pois é. Mandar um alô agora, né, para a nossa diretoria, né, os diretores do nosso sindicato que estão aí na escuta do programa.
Muito bem. Aqui, alô, é coisa bem-vinda e bem-ida também. Então, vamos enviar nosso alô aí para a direção, toda a direção. A nossa presidente está aqui, Maria do Carmo, né, Carminha. Ao vice-presidente Gilson Remígio. Ao primeiro secretário, a primeira secretária Elizabeth Barreto, né, a Beta. Nosso segundo secretário, Moisés Medeiros. Ao tesoureiro José Gonçalves, o Zé Gonçalves, como é conhecido. A nossa segunda tesoureira, Marinalva Guedes. A nossa diretora de patrimônio, a Edivânia Pereira. Nosso diretor de formação, que está lá em Salgadinho, São José da Batalha, o Josinaldo Gomes, né? Diretor adjunto de formação, L.S. Rodrigues, está lá pelo Olho d'Água. Diretor de comunicação e imprensa, o sanfoneiro Marcos Antônio Gregório, lá em São José das Pinheiras, município de São José das Pinheiras, né? O diretor de esporte e lazer, nosso amigo Jonas Lopes, aqui em Patos. Diretor de Educação e Cultura é a nossa amiga Maria Valéria, está lá em Santa Terezinha. Diretor de Aposentados e Pensionistas, a nossa professora Socorro Rodrigues, ali pelo São Sebastião. A diretora adjunta de aposentados é a Maria Francicleide, a Cleidinha, minha amiga, que trabalha lá na escola comigo, né? A diretora adjunta de gênero, que é a Saula Alves de Lima, né? A nossa diretor, o nosso diretor jurídico, opa, sou eu mesmo, José Fábio. Diretor adjunto jurídico é o Ieri Caindre. Aqui tem também o nosso diretor de relação institucional, o Josualdo Soares de Medeiros. Mandar um alô para nosso diretor de saúde e previdência do servidor, o Alan Guedes. Diretor adjunto de saúde e previdência do servidor, Alice de Souza Duda. Diretora de habitação, Adeilda Bezerra Moreira. Nosso diretor de juventude, o Francisco Pergentino. nossa amiga Natália Maria, diretora adjunta de juventude. Também mandamos um alô para o nosso conselho fiscal, aos efetivos Maria de Fátima Alves, a Lucilene Carlota, a Paulo Ricardo Costa. Também para os nossos suplentes, Judas Tadeu Mota, Terezinha Delfino e Rosângela Costa. E aí também temos as nossas delegacias sindicais espalhadas aí nos nossos 23 municípios que Carminha já citou aqui no início deste nosso programa. São 23 municípios, todos eles com delegações sindicais, composta aí por um delegado sindical e 3 membros, né? 3 dirigentes que estão lá para ajudar o delegado sindical. Então aí você tem aí mais 72 pessoas empenhadas nesses 23 municípios. Aliás, 72 não, muito mais, que Patos tem 20, né? Patos tem 20.
Tem 20 conselheiros.
Conselheiros, exatamente. Então, é muita gente, viu, Carminha?
Um abraço aí a todos, né? A todos os diretores e diretoras do nosso sindicato. E não esquecer, cada delegacia sindical com 4 pessoas é o sindicato no município. São responsáveis alguém que precisar de alguma coisa, procura o delegado sindical ou os conselheiros para trazer para a nossa diretoria executiva, né, os problemas ou alguma questão, né, que possa precisar da nossa, de um advogado que precise do diretor ou que precise formar alguma comissão para falar com o prefeito. Dizer que o SINFEMP tem o seu funcionamento de segunda a sexta, de 8 da manhã a 11h30, de 1h30 às 5 da tarde. Né? E nós temos o nosso WhatsApp, que é 3421-7311, que também funciona no mesmo horário, né, que o sindicato. Tá bom? Nos finais de semana não tem como atender, mas de segunda a sexta esse WhatsApp funciona, caso você precise de alguma questão, de pedir alguma coisa para que a gente possa
algum
resolver.
Algum esclarecimento, alguma dúvida.
Pode mandar pelo WhatsApp e também tem os WhatsApp, né, o meu e do vice-presidente, e nós estamos nos grupos, né, qualquer coisa pode falar conosco.
Muito bem. E Carminha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa SINFEMP para Todos.
Com certeza.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá. Meu passarinho me canta a mais linda cantiga que há. Coisas lindas tem do lado de lá. Coisas lindas tem do lado de lá. Moro onde moro. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Uma casinha branca no alto da serra, um coqueiro lá, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha todo fumaçado. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra.
Você está ouvindo o programa Sem Sempre para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfem para Todos, nesta manhã de 21 de setembro de 2025, em plena festa de Nossa Senhora da Guia, desejando a todos os devotos e as devotas de Nossa Senhora da Guia uma excelente festa nesse momento particular que aqueles que são católicos celebram aqui na cidade de Patos e seus arredores. Mas Carminha, por falar em festa, vamos falar em aniversário. Nós trazemos aqui a lista de aniversariantes do mês de setembro do Patos Preve. E essa lista de aniversariantes, além de servir para que a gente deseje feliz aniversário
para esse nossos pessoal, aposentados,
aos
né?
aposentados, né? Do Sinfemp e do Patos Preve como um todo, nós vamos também aproveitar para dizer que você, que faz aniversário no mês de setembro, tem que fazer a prova de vida, né? Então, essa lista de aniversariantes de setembro para prova de vida. Receba nossos parabéns, mas se ligue. Se ligue para fazer a prova de vida. Se você já fez, desconsidere, receba só o abraço do Sinfem. Só os parabéns do Sinfem. E se não fez, corra e vá fazer a sua prova de vida, porque aposentado sem prova de vida termina ficando sem dinheiro também. Né? Então, é interessante. Por isso nós vamos fazer aqui a chamada leitura dos aniversariantes de setembro para a prova de vida no Patos Preve. Adamara de Oliveira Santos Ramalho, Alderisa Lucena da Silva Guedes, Altina Neta Nóbrega Fernandes, Ana Maria da Silva Bezerra, Aurélio Leite Benício, Carmita Barreto da Silva, Celi Freire de Araújo Pereira, Cícera Pereira de Lima, Dedilma Alves Moreira, Eliene Torres Silva, Eunice de Souza Germano, Geraldina Guedes dos Santos, Idelblânia Maria da Costa, Yolanda Ferreira dos Santos, Ivanilda Dias de Lucena, Ivonete Amaro de Moraes, Jacileide Souto de Oliveira, José Gonçalves de Araújo, José Morojo dos Santos, José Nestor de Almeida, Josefa de Souza Lira, Josefa Nunes Ferreira, José Hilton Gonçalves da Silva, Juscelino Medeiros, Leonícia Maria dos Santos, Lina Galdino Nicásio, Lúcia Mamé de Leite, Luciana Gomes da Silva, Luiz Batista da Costa, Luiz Rufino de França, Luzia de Medeiros Silva,
Maria Aparecida Lira de Andrade, Maria Auxiliadora de Figueiredo Nascimento, Maria das Dores dos Santo Oliveira, Maria das Graças Ventura de Lucena, Maria de Fátima da Silva, Maria de Fátima Guedes de Lima, Maria de Fátima Lira, Maria de Lourdes Clementino Mamede, Maria Eunice Barbosa Pereira, Maria Inalda Figueiredo Costa de Lucena, Maria Isabel Amorim da Silva Andrade, Maria Janete Silva Oliveira, Maria Nevita de Lucena Souza, Maria Sueli de Oliveira Moreira, Maria Suzenete Oliveira Nunes, Marinalva Araújo da Silva, Marlene Gomes dos Santos, Marluce de Oliveira Moraes, Miguel Vieira da Silva, Olímpia Tiburtino de Oliveira Gomes, Raimunda Ferreira de Vasconcelo, Rosângela França de Araújo, Rubenita Laurentino de Moraes, Rui Claudiano de Araújo, Sara Ellen de Albuquerque Campos, Suênia Valéria de Oliveira Moreira e Vera Lúcia Ferreira de Oliveira.
Muito bem. Então, repetindo aqui, gente, essa lista que acabamos de ler é a lista dos aniversariantes de setembro para prova de vida no Patos Preve. Nosso abraço fraterno, nossos parabéns para vocês que estão aniversariando em setembro e, reforçando, façam a prova de vida. Se você já fez, desconsidere o convite para a prova de vida e, mais uma vez, receba os nossos parabéns, as nossas congratulações pelo seu aniversário.
De todas as aposentadas, né? Aposentadas e aposentados do Passo Prévio. E faz aniversário no mês de setembro.
Sim, vamos mandar um parabéns também para quem está aniversariando e não é do Patos Preve, mas tantas outras pessoas que são amigos nossos que estão aniversariando aqui no mês de setembro.
Pronto,
né?
Eu lembrando aqui, né, tem o nosso motorista, né, que aniversariou no último dia 16, Roberto de Lima, assim como meu filho Gedelvan, que é do mesmo dia, né? E também tem a minha sobrinha Cátia, que também fez aniversário no dia 20, né? Que Jesus lhe dê saúde. E em nome deles, todos os servidores e ouvintes do nosso programa que faz aniversário esse mês. Se você tem alguém que está na lista, pode falar, padre.
Tem mesmo. Minha sobrinha fez dia 11, né? 11 de setembro, minha sobrinha Francisca Lívia completou aniversário. E 14 de setembro, a minha irmã Marilândia, que é a mãe de Francisca Lívia, né? Francisca Lívia nasceu dia 11, 3 dias depois a mãe fez aniversário. Quase que faz aniversário na maternidade. Então, elas duas, Francisca Lívia dia 11 e Marilândia dia 14 de setembro, nossos parabéns também. Carminha, o ministro Barroso, né, vota por piso da enfermagem com jornada de 40 horas, não é isso?
Exatamente, para também ser aplicado no setor privado. Eles estavam esperando nessa votação o relator, que é o ministro Barroso, né, votou, né, fez a discussão sobre essa questão. Eu queria que o senhor lesse aí.
Ok, pois é, a matéria aqui exatamente do próprio site do STF diz o seguinte: ministro Barroso vota por piso da enfermagem com jornada de 40 horas e aplicação também no setor privado. O Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a validade da Lei 14.434 de 2022, agora com análise de mérito da norma, que já passou por extensa tramitação e debates na Corte. A sessão virtual de julgamento desta sexta-feira, do dia 19 de setembro, marcou mais uma etapa decisiva para a consolidação do piso salarial nacional da enfermagem. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou voto defendendo a fixação da jornada de 40 horas semanais como referência para o cálculo do piso, reafirmando sua aplicação também ao setor privado. No voto, Barroso destacou que a jornada de 44 horas não corresponde à realidade da categoria e tampouco é recomendada por organismos internacionais. Com base em estudos apresentados por entidades como o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que atua no processo como amicus curiae, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, o ministro reconheceu que a maioria dos profissionais cumpre entre 30 horas e 40 horas semanais, reforçando a necessidade de ajustar o parâmetro. Outro ponto central da decisão é a confirmação de que o piso salarial vale para os trabalhadores do setor privado. Nesses casos, ele deve ser implementado por meio de negociação coletiva. Mas, na ausência de acordo, aplica-se o valor integral definido em lei. Abre aspas. Não é razoável que profissionais que integram a mesma categoria, como os da rede pública e da rede privada, tenham direitos diferentes. A isonomia deve prevalecer, ressaltou o ministro Barroso em seu voto. O ministro também reiterou que o piso aplica-se aos servidores públicos federais e aos profissionais de estados, municípios e entidades filantrópicas vinculadas ao SUS, no limite da assistência financeira prestada pela União. Com esse entendimento, Barroso propôs a declaração parcial da inconstitucionalidade de dispositivos da lei apenas para ajustar sua interpretação à Constituição, garantindo a efetividade do piso e maior segurança jurídica para sua aplicação em todo o país. Se a posição do relator for acompanhada pela maioria do plenário, o STF consolidará uma vitória histórica da enfermagem brasileira, garantindo a valorização profissional e reforçando a importância da categoria para a saúde pública e privada. Para o presidente do COFEM, Manuel Neri, o voto do ministro Barroso representa um avanço significativo, pois reconhece a jornada de 40 horas para a aplicação do piso salarial. Abre aspas, o COFEM historicamente defende a jornada de 30 horas semanais, luta que continuará a ser defendida. A nova posição do ministro é bem recebida e constitui um passo importante na valorização da enfermagem, gerando expectativas positivas de que o Supremo Tribunal Federal decida de forma definitiva pelo reconhecimento do piso conforme estabelece a lei. Fecha aspas, afirmou o presidente do COFEM, Manuel Neri. Vamos entender um pouco a situação. Em dezembro de 2023, o plenário do STF acompanhou o entendimento do ministro Dias Toffoli e definiu que a aplicação do piso no setor privado deve ser feita de maneira regionalizada por meio de negociação coletiva. Na ausência de acordo, o caso poderia ser levado à Justiça do Trabalho por dissídio coletivo. O Supremo também determinou que o piso corresponde à remuneração total e não apenas ao salário base, considerando a jornada de 44 horas semanais. No setor público, a definição do pagamento dos profissionais segue os parâmetros da ADI 7222, proposta pela Confederação Nacional de Saúde. A lei prevê o valor de R$ 4.750 para enfermeiros, com percentuais de 70% e 50% para técnicos e auxiliares, respectivamente. A lei chegou a ser suspensa em 2022 por decisão liminar dos ministros Luiz Roberto Barroso, que apontou falta de clareza quanto à estimativa de impacto financeiro. Posteriormente, os efeitos do piso foram liberados após a aprovação de legislações que definiram as fontes de custeio e regras para implementação. É diretamente aqui do site do STF, ou Carminha, aí também do COFEM, né? Uhum. O COFEM, o site do COFEM, cofem.gov.br. Carminha, um sinal de uma positiva vitória, né?
Agora, nós esperamos que quando eles terminarem, porque a gente já sabe que o Toffoli, mais uma vez, né, suspendeu, né? Só quem teve o direito de votar foi o relator, porque ele já pediu vista novamente. Né? A gente não sabe o que é que ele vai trazer depois dessa vista. Então, ele já parou e ele tem 90 dias para entregar de volta. Com isso, a enfermagem vai continuar na espera, né, da decisão, né, da vista do ministro.
O que danado esse Dias Toffoli tem contra a enfermagem? Porque, pelo que eu estou vendo, olha, o ministro Barroso fez um voto positivo à tarde. No mesmo dia, o Dias Toffoli suspende o julgamento sobre o piso pedindo vista, né? Eu acho que ele está precisando de óculos mesmo, né? De vista não, está precisando de óculos, porque eu nunca vi. É a segunda vez que ele atrapalha o julgamento sobre o piso. Vamos ver aqui a matéria do site J. O site J traz a matéria. Toffoli suspende o julgamento sobre o piso da enfermagem, né? O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta sexta-feira, 19 de setembro, o julgamento que discute a validade da lei que estabelece o piso salarial nacional da enfermagem, Lei 14.434/2022. O tema foi discutido em uma liminar e agora o mérito estava em plenário virtual até o pedido de vista. Toffoli tem até 90 dias para devolver os autos para julgamento. Você imagine, mais 3 meses, porque esse cabra é capaz de esticar até o último dia. Vamos aguardar, mas é capaz, viu, Carlinhos?
Só o ano que vem que vai ter a decisão.
Exato. Enquanto o julgamento do mérito não se encerra, continua valendo a liminar correspondente ao voto, conjunto do relator ministro Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, com as alterações feitas pelo voto do ministro Dias Toffoli no julgamento dos embargos de declaração. Né? Assim, gente, a União, autarquias e fundações devem pagar o piso previsto em lei. Para estados e municípios, o governo federal deve financiar a diferença do piso nacional. Para celetistas, deve haver negociação coletiva prévia e a implementação do piso se dará de forma regionalizada. Se não houver acordo, cabe dissídio na Justiça do Trabalho. O piso é calculado sobre 44 horas semanais. Até a interrupção de Toffoli, apenas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, havia votado. Ele havia endossado sua posição anterior nos pontos em que ele ficou vencido, como a impossibilidade do dissídio coletivo e a carga horária de 40 horas semanais. A ação ADI 7222 foi movida pela Confederação Nacional de Saúde contra a constitucionalidade da Lei 14.434. A lei fixou o piso de enfermagem em R$ 4.750 para enfermeiros e percentuais de 70% e 50% da quantidade para técnicos e auxiliares de enfermagem, respectivamente. A lei do piso, que, como comentamos, chegou a ser suspensa por liminar do ministro Luiz Roberto Barroso em 2022, por entender que não estava clara a estimativa do impacto financeiro da medida. Os efeitos na forma foram liberados após a aprovação de leis como as fontes de custeio e regras para a implementação. Aqui a gente encontra isso, né? A analista Flávia Maia, do Judiciário do Jota, antes que foi repórter dos Correios Brasilienses e Valor Econômico, trazendo para nós esta notícia que entristece a enfermagem, mas também tem esse ponto de esperança com o voto apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso.
E o que me preocupa também é se eles não vão deixar do jeito que está, né, no voto anterior, nessa liminar, que conta toda a remuneração. A gente tem que ver se os ministros vão ter, né, essa sensibilidade de colocar o piso, né, nos vencimentos, para que a enfermagem não tenha que contar tudo o que ele tem para contar com esse piso, que é muito difícil. Aí, outra questão, padre, é a dificuldade, né? Porque você lembra da educação, os servidores da educação, os professores, teve o piso em 2008, né? Em 2009 era para ser implementado, fizeram a mesma coisa que fizeram com o da enfermagem, dizendo que era inconstitucional, e só foi passar... O tribunal só foi votar em 2011, a partir de maio, ou se eu não me engano, de abril de 2011, foi que o piso dos professores começou a ser, de fato, pago como era para ser, que é no seu salário base, né? Que antes somava todas as remunerações. Então, enquanto não sair essa votação, né, e que eles também votem essa questão do vencimento, os servidores da enfermagem vão ficar, né, sofrendo essa questão, e ainda os municípios que recebem a diferença, pagando essa diferença separado, né, paga o salário base do servidor e a complementação separada, não junta, porque mais uma vez eu afirmo, o Ministério da Saúde está mandando a complementação para que todos os municípios paguem o piso. E pagar o piso tem que ser o piso, levar em conta todas as questões do servidor. Por exemplo, o quinquênio no município que tem, ser levado em conta em cima do piso, as suas vantagens de estudo, as verticais e horizontais, mas nada disso acontece. Por exemplo, de Patos, o piso da enfermagem hoje é R$ 1.518, porque antes, quando eles entraram, o piso deles valia 2-3 salários, hoje só vale um, a desvalorização já foi feita, né? E hoje eles têm as suas vantagens em cima do salário base, que é o piso que eles têm, que é de um salário mínimo. E o que nós reclamamos direto todos os dias é, se paga o piso da enfermagem, porque as suas vantagens não é em cima do piso.
Exato. Aí pega, junta tudo para dar os 4 mil e pouco, aí diz, estamos pagando o piso. Não,
estão pagando o piso. Não tá. Mas pagando. Aí os quinquênios deles tá sendo em cima do salário mínimo. Tudo está sendo em cima do salário mínimo, e quando o servidor tem um piso. Aí aqui, no município, ainda tem mais o escancaramento, que colocaram no que tem a lei que fizeram, disseram que quem tem piso nacional não pode receber aquela gratificação de 1.900. Mas não é implementado aqui o piso. Portanto, eles não eram para ser retirados enquanto não tivesse o piso na cabeça do contra-cheque, porque eles não têm piso. Eles têm complementação do governo federal para poder fazer o piso. E, portanto, enquanto não fosse implementado esse piso na cabeça, não era para haver essa questão de retirada da gratificação. Isso é o entendimento, né, que a gente tem, os servidores também têm esse mesmo sentimento. Se eles não estão recebendo as suas vantagens em cima do piso, então eles não têm piso. O piso deles é o salário mínimo no município de Patos, e eles estão recebendo as vantagens em cima desse, e, portanto, não era para ter sido retirada a sua gratificação.
Pois é, são essas as situações, né? Os governantes têm procurado diminuir cada vez mais a valorização dos profissionais, sobretudo saúde e educação. Por falar em educação, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a gente vai apresentar aqui para todos os nossos ouvintes. Mas vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfempe para Todos.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos. Hoje aqui a nossa presidente Carminha Soares e o Frei Fábio fazendo a apresentação do programa Sinfempe para Todos. Reforçando aqui o nosso abraço, o nosso alô para você que está nos ouvindo, nos escutando. Eu quero aproveitar e mandar aqui um alô muito especial para os meus amigos radioamadores que estão hoje reunidos lá em Maturé, na chácara do nosso amigo Júnior de Maturé. Daqui a pouquinho eu vou estar com eles lá, sair da rádio direto para Maturé para estar com os nossos amigos radioamadores. Abraçado de maneira especial a Júnior, que fez esse convite e está recebendo tantas pessoas lá, a exemplo do nosso amigo o Sargento Pascoal, o Adalberto, o nosso amigo Freitas, o Francimar, Denis, tantos amigos aqui que estão indo conosco, Jota Soares, lá para a fazenda do nosso amigo Júnior de Maturé. O homem é bom, o homem é espetacular, deixa o homem comandar os rádio amadores de Patos e região, ok? Forte abraço. Mas meus amigos, minhas amigas, Carminha Soares, esses dias o Brasil estarrecidamente ficou com a aprovação da infame PEC da blindagem. A PEC que trata de blindar deputados e senadores corruptos, bandidos, porque quem trabalha direito não precisa de blindagem. Corruptos, bandidos, escutem bem, por que que deputado está atrás de blindagem? Por que está precisando disso? É uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para Patos, sobretudo que tem na presidência da Câmara Federal um patuense, um jovem que deveria primar pelas coisas do país, vai pautar na Câmara Federal um projeto vergonhoso que o próprio nome já causa para nós asno, pelo amor de Deus. E aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresentou uma nota de repúdio. Sabe por quê, Carminha? Porque tem lá um projeto do governo federal para isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A Câmara não pautou. Hugo Mota não levou à mesa da Câmara esse projeto. Mas agora vem com a cara mais limpa do mundo apresentar, pautar um projeto. Tenha coragem de lutar contra os seus pares, os seus deputados, amigos, pares. Diga, não, eu vou colocar coisa que beneficie o povo. Mas não, colocar algo que blinda. Inclusive, Carminha Soares, ouvi discursos inflamados de senadores dizendo aqui no Senado não vai passar uma vergonha dessa. Eu ouvi senadores da direita chamando os maiores tipos de coisa ridícula com essa PEC. É uma vergonha. Mas eu passo agora, para não me inflamar mais, a leitura da nota de repúdio da CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, entidade representativa de cerca de 4,5 milhões de educadores e educadoras que atuam nas escolas públicas brasileiras, expressa veementemente repúdio à aprovação na Câmara dos Deputados da proposta da emenda constitucional número 3/2021, que visa blindar, acobertar os parlamentares que cometerem crimes contra pessoas, grupos sociais e ao erário público. A PEC da blindagem, como é conhecida, mais essa afronta à democracia brasileira, proíbe que parlamentares sejam processados e eventualmente condenados pelo Poder Judiciário sem o aval de suas respectivas casas legislativas. E o que se tenta aprovar neste momento no Parlamento Nacional, em breve, poderá ser estendido para as Assembleias Legislativas e até mesmo para as Câmaras de Vereadores, à luz do princípio da simetria constitucional. Se hoje o Parlamento já não goza de credibilidade na sociedade, que dirá quando a instituição virá verdadeiro abrigo para o crime organizado? As milícias, os assassinos, misóginos, homofóbicos, racistas, corruptos ou lesa-pátrias. Não que alguns parlamentares dessa legislatura não se encaixem nas tipificações acima e em outras, mas a situação ficará pior e beneficiará de imediato os atuais deputados, deputadas e senadores e senadoras com processos ou investigações criminais em curso, pois no direito penal a lei retroage em benefício do réu, artigo 5º da Constituição Federal de 88. E imaginemos isso replicado nos parlamentos das 27 unidades da federação e nos 5.570 municípios do nosso país. A CNTE se juntará às demais instituições e segmentos progressistas da sociedade brasileira para denunciar e barrar a PEC da blindagem, aprovada na calada da noite no plenário da Câmara dos Deputados, com 344 votos a favor e 133 contrários. A luta agora será no Senado da República. Não podemos tolerar que algo tão grave, assim como têm sido as articulações em torno de uma possível anistia irrestrita aos golpistas de 8 de janeiro de 2023, seja normalizada e aprovada pelo Parlamento. Chega de ataques à democracia e ao povo brasileiro. Nós estamos de olho, a diretoria executiva da CNTE, a diretoria executiva do Sinfemp se acosta a esses sindicalistas, todos nós trabalhadores e trabalhadoras, porque é uma vergonha uma PEC dessa natureza. Carminha, você sabe que nossos ouvintes precisam saber que isso já existiu na Câmara Federal, no Congresso Federal. Isso já existiu. É, durante mais de 20 anos, quando era proibido a justiça condenar deputado e senador sem aprovação do Congresso, sabe quantos foram condenados? Um ainda foi apontado, né? Liberado. Os outros nem para serem liberados. E a gente sabe de casos de estupro, de morte, de gente que atropelou pessoas, que atirou na esposa, na namorada. E aí vai a Câmara dos Deputados, né, fazer uma coisa dessa. E eu quero aqui chamar a atenção do PT, que ainda teve alguns deputados, se eu não me engano, 11 deputados do PT, que aí votaram a favor. Eu digo que o partido tinha que expulsar esses deputados, expulsar. Se vocês querem votar pautas do PL e da direita, saiam e vão para lá. Saiam e vão para lá, porque o povo não merece isso.
A gente fica assim, sabe, imaginando, se o povo não tivesse alerta, se o povo não for para a rua, se o povo continuar esperando, né, como é que vai ficar esse país, a nossa democracia? Porque uma pauta importante como essa, né, que vai isentar trabalhadores, não é colocada em pauta. E uma que vai proteger a casa é votada, né, rapidinho. Eu sempre digo, padre, o que acontece? A gente vê aqui nas câmaras, a gente vê em todos os locais, quando é para dar reajuste para prefeito, para secretário, né, para vereadores, não tem moído, é ligeirinho. Agora, quando é para dar um reajuste para um trabalhador, não tem dinheiro. É a mesma coisa lá no Congresso. Você sabia que os deputados, com suas emendas, que eles têm direito, têm mais dinheiro do que as secretarias?
Com certeza.
Do que as secretarias do desenvolvimento, do que as secretarias da educação, do que todas as secretarias. Eles têm mais dinheiro para eles lá, para eles dar as emendas que eles determinam para quem eles querem, para onde eles querem, os seus currais, né? Esse dinheiro está deixando de ser colocado à disposição do povo brasileiro para ficar à disposição deles para fazer as campanhas. Isso também é uma vergonha. Está lá, no orçamento. Você olha o orçamento que você vai ver. As emendas. Ah, foi o deputado tal que trouxe a emenda para cá. Olha, nós só estamos conseguindo esse equipamento porque o deputado tal fez a emenda. Gente, isso não era para ser assim, era para estar no Ministério do Dinheiro e o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, todos os ministérios ter como investir onde a população está pedindo, onde a população está precisando, e não depender de uma emenda de um parlamentar que só vai dar a emenda a quem vota nele, a cidade que vota nele. E se não vota, ele já vai estar agariando, dando aquela emenda para na outra campanha ele receber o voto daquela cidade.
Sem então, contar, Carminha, que tem aí, por aí, a gente não vai entrar no mérito aqui porque não nos compete, mas anda áudios, vídeos rolando por aí nos WhatsApp da vida de deputado pedindo uma voltinha, uma porcentagemzinha de volta das emendas, viu? O povo fica alerta, e por aí tem uns videozinhos de denúncia de deputado que pede 10% de volta, manda 1 milhão, recebe 100 mil. Aí desse jeito, meu amigo, o camarada reforça o bolso, viu? Reforça o bolso. Mas esse povo devia ter um pouco de consciência. Por isso que eu digo, quando eu vejo um político que faz esse tipo de coisa na frente, nas celebrações, nas igrejas, nos cultos, nas missas, eu vou dizer uma coisa, esse pessoal não acredita em Deus, não. Porque ele não é possível que ele ache que engana Deus. Não é possível. Eu acho que deve ser... Meu Jesus, não sei falar.
Pronto, padre. Lembrar aqui a todos os servidores, principalmente aos professores, que a festa dos professores será dia 10 de outubro, e a partir de segunda-feira já está indo para as escolas a lista para vocês assinarem aqui no município de Pazi. Fica alerta todos os servidores, né, das demais cidades para ver quem é que vem para a festa. Dia 10, no Coliseu.
10 de outubro, festa dos professores.
Com certeza.
Eu quero mandar aqui um alô especial para a professora lá de São Mamede, Ana, a gente chama ela Bacana, Aninha Bacana. O apelido dela é Bacana. Ela é muito bacana, a mulher é chique, é toda organizada, mas Ana Bacana, Aninha Bacana, Aninha Vieira, ela passa o ano todinho, quando me vê, diz, olha, não esqueça do meu nome para a festa dos professores.
Pois
Aninha
é,
Aninha Bacana, dia 10 de outubro nós vamos estar aqui na festa dos professores e das professoras. Dia 10, viu, Aninha? Seu nome está já aqui.
E no dia 24 vai ser a festa do servidor. Fique esperto, todos os servidores, né? No dia 24 do 10, a festa dos servidores. Também vamos mandar a lista para que já estejam. A gente tem que saber quantas pessoas vêm para poder organizar, né? Para poder, quando chegar aqui, não faltar as coisas para vocês. Portanto, assinem a lista para que a gente possa saber quantos servidores vai esse ano. O ano passado teve mais de 800 servidores e mais de 500 professores. Esse ano a gente espera superar. Vai ser no Coliseu, tem espaço. E estamos esperando vocês para a nossa festa.
Com certeza lá tem espaço. Foi uma boa pedida, uma boa acertada do Sinfemp levar a festa lá para o Coliseu. É um espaço bem maior. A gente organiza. O pessoal das cidades pequenas aí que estão na nossa base se organizem para ver um carro, porque é melhor, para não vir para a festa. Um monte de gente, cada um no seu carro. Vamos acabar com essas coisas, né? Vamos deixar de nos elitizar, vamos organizar e vem todo mundo num ônibus, numa van, porque o motorista vem e ele fica lá deitado, cochilando e você se divertindo. É, quem gosta de beber, bebendo. Para voltar, você vai dormindo para casa, quando chegar lá, somente o motorista que lhe avisa. Evita tanta coisa. Às vezes vem muita gente, cada um no seu carro, além de dificultar o estacionamento, dificulta na hora de voltar, porque quem bebe não deve dirigir.
Pronto. Padre, eu gostaria também de lembrar, porque no último dia 19, o nosso SUS fez 35 anos. 35 anos com direito, democracia como caminho. O nosso SUS é com 35 anos. E não tem um cristão dentro do nosso país que não usa o SUS, mesmo que ele diga que não usa, né?
Usa.
Porque todas as questões, você não pode usar no PSF, mas quando você vai para o regional, quando você vai para a alta complexidade,
todo
você
mundo
usa o SUS.
Todo
e
mundo.
Mesmo que você não use o SUS, você paga o seu plano de saúde e faz um abatimento no imposto de renda.
É.
Então você, de novo, está sendo beneficiado com a nossa política de saúde universal no nosso país, que é o melhor plano de saúde do mundo.
É verdade.
Está com 35 anos.
Então,
parabéns a todos.
Parabéns ao SUS e também já aproveitando e encerrando nosso programa, dizer para você que o cartão do SUS agora mudou. O número do cartão do SUS, com esse aniversário, trouxe uma novidade, Carminha. O número do cartão do SUS de todo mundo hoje passa a ser o seu número do CPF.
É importante então comemorar também a participação cidadã e o controle social como essenciais para o SUS. É através dos conselhos e das conferências de saúde que a sociedade tem o poder de propor e decidir sobre as políticas públicas de saúde. E é essa atuação que garante que o SUS continue sendo um sistema que cuida da saúde de toda a população no território nacional.
Muito bem.
Meus parabéns ao SUS e a todos aqueles que trabalham, né, no SUS, os profissionais de saúde e também quem trabalha no apoio, né, dentro na saúde da população brasileira.
Nossos parabéns, SUS, pelos 35 anos e reforçando o aviso, seu número do cartão do SUS hoje é o seu número do CPF. Forte abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, do nosso município, nossos servidores e servidoras. Se Deus quiser, próxima semana o programa Sinfem para Todos estará convosco aqui pelas ondas da Rádio Espinharas de Patos.
Um final de domingo abençoado e uma semana de realizações com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.